e está ao vivo por telefone conosco. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia também aos seus ouvintes.
Muito obrigada por nos atender. Doutor Alexandre, vamos saber um pouquinho o que a legislação diz a respeito dos atestados médicos, afastamento, né, do empregado, e o que, que dentro desse contexto de mudanças fica ou muda?
A questão dos atestados médicos, ela está prevista tanto na lei trabalhista quanto na lei previdenciária. Tá? Eu vou pegar um enfoque da lei trabalhista, que vai regular essa questão da relação do empregado com a empresa. É o único documento capaz de comprovar ou de, pelo nome já diz, já atestar que o empregado não está apto para trabalhar. E é por isso que somente o médico da Previdência, ou médico da empresa, ou até um médico conveniado ao sindicato, isso está previsto na lei, somente esses profissionais, além do dentista também tem essa prerrogativa prevista em lei, que podem atestar a incapacidade do empregado para o trabalho. Tá? Então, o que acontece? O empregado provavelmente está enfermo, não se sente bem, procura uma desses setores, um desses médicos, e o médico ali vai obrigatoriamente colocar no atestado quanto tempo ele vai precisar de recuperação. O período de recuperação é obrigatório constar no atestado. O que não é obrigatório, e aí acredito que seja uma dúvida tanto da empresa quanto dos empregados, é a questão de qual doença que está incapacitando ele. Né? E aí a gente já ouviu falar, talvez, no CID, né? O CID-10. O CID é a Classificação Internacional de Doenças. Por que, que é bom que o médico peça autorização do empregado de colocar o CID? Ou o cadastro da doença, porque através daí também a empresa vai poder tomar suas providências de melhoria nas condições de trabalho, ou de repente conduzir o empregado a um tratamento melhor. Então, por isso que é importante, porém não é obrigatório, tá? Existe uma decisão de 2015 do Tribunal Superior do Trabalho que disse que violaria o direito à privacidade do empregado exigir que conste o CID no atestado médico.
Então não é obrigatório.
Não é obrigatório, não é obrigatório. É bom tanto para o empregado quanto para a empresa e quanto para o INSS, mas não é obrigatório.
Claro. Doutor Alexandre, tem algumas dúvidas, né? Por exemplo, a gente sabe que muitas vezes a pessoa que está doente, ela vai no profissional médico, ela pode sim ou não ter o atestado, mas aí normalmente é pedido a ela uma série de exames. E para realizar esses exames, ela também tem que se ausentar do seu trabalho, das suas funções profissionais. Aí tem normalmente um atestado de comparecimento que é diferente do atestado médico. Qual a validade? Como é que deve ser o procedimento nesse sentido?
Isso é uma dúvida bem recorrente, tá, Beverly? Na verdade, o atestado de comparecimento a empresa não é obrigada a aceitar. Por isso que o médico também, e aí falando para os especialistas da área da medicina, também tem que ter a consciência de que se é melhor afastar o empregado durante 10 dias, e nesse meio tempo ele vai fazer os seus procedimentos médicos, né, a sua investigação do diagnóstico, do que eventualmente criar um problema entre a empresa e o empregado, da empresa não aceitar ou ter que descontar as faltas do empregado, né? Então, o que acontece? A partir do momento que há um diagnóstico e se sabe que vai haver uma marcação de exames, o médico, a partir do momento que vai até que o empregado vai até a clínica ou até o hospital, o médico dá um atestado, porque esse é o único documento previsto em lei que abona a falta, vamos chamar assim. Existem algumas outras regras que são compostas nas convenções coletivas entre sindicatos, empresa, o sindicato dos trabalhadores e sindicato das empresas, das indústrias, do comércio, enfim. Ali cada categoria pode ter alguma regra complementar, tá? Mas na legislação não tem nada que diga que o atestado de comparecimento seja um documento capaz de abonar faltas. afastado.
Entendo. Uhum. Doutor, sobre a questão do período, a gente sabe que até 15 dias de afastamento é uma situação, depois de 15 dias é uma outra situação, e tem pessoas que têm afastamentos, digamos assim, intercalados ou sucessivos. Quando eles são aplicados e como deve ser olhado essa questão desse tipo, né, de atestado médico?
Sim, perfeito. O que acontece, como tu mesmo mencionaste, existe uma fase de diagnóstico de uma doença, né? Então, se o médico identificou que uma doença vai necessitar, é incapacitante e vai precisar de um longo tratamento, ele já atesta que a pessoa vai se afastar por mais de 15 dias ou até um afastamento indeterminado num primeiro momento. Esse afastamento indeterminado por mais de 15 dias, a pessoa já pode encaminhar o seu pedido, a empresa mesmo pode encaminhar, o médico da empresa pode encaminhá-lo, o empregado, para o INSS. Esse encaminhamento pode ocorrer e vai haver uma abertura num procedimento administrativo dentro da autarquia previdenciária, e aí vai se conceder um auxílio-doença. Porém, conforme tu mesmo disseste, a lei prevê que nos primeiros 15 dias ocorre o pagamento do salário pela empresa. A partir do 16º dia ocorre benefício pago pelo INSS. Tá? Então, qual é a diferença? E falando um pouco da minha área, que é a área de trabalho, que os alunos do direito possam se interessar nessa questão, principalmente os acadêmicos, né? O que ocorre? Os primeiros 15 dias ocorre a interrupção do contrato de trabalho. Ou seja, interrupção significa que não tem trabalho, mas tem pagamento de salário. Um outro exemplo são as férias. Férias também é a interrupção do contrato de trabalho. O que ocorre a partir do 16º dia? Ocorre a suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, o contrato fica suspenso, não há pagamento de salário, não há trabalho e não há mais nenhum tipo de obrigação da empresa perante o empregado. A partir dali é tudo com o INSS. Aí tem uma exceção, tá? Que é a questão se o benefício é auxílio-doença acidentário, que são doenças decorrentes do trabalho, são doenças ocupacionais, que a gente chama, ou o caso de acidente de trabalho, a empresa fica responsável pelo pagamento do FGTS. Mas aí é uma outra questão. A partir do 16º dia de um auxílio-doença comum, de uma doença comum, uma doença degenerativa do próprio empregado, uma questão que é do próprio organismo do empregado, que não tem a ver com a atividade laboral, e há uma total isenção de obrigações do empregador a partir do 16º dia. Porém, se há sucessivos atestados, vamos chamar assim, me permita ter uma linguagem um pouco mais comum, picados, né? Atestados picados de poucos dias aqui, poucos dias ali, poucos dias acolá. Se vai pegar um período de 60 dias, isso está previsto na lei, e se a somatório desses atestados compor em 15 dias, pode haver um encaminhamento para o INSS. Ou seja, dentro dos 60, se somar os atestados der 15 dias, pode encaminhar para o INSS. Porém, tem uma situação que o INSS, através de uma regulação interna, entende que os atestados médicos têm que ser da mesma doença. E aí, como é que a empresa vai saber se é a mesma doença ou não, se não tem o CID nos atestados, embora não obrigatório, como a gente falou? Por isso que o CID é importante, né? O médico também, quando fazer o atestado, ele também tem que ter essa noção que o CID é importante. Né? Claro, se é uma doença que é limitante ou que pode ocasionar algum tipo de discriminação, mas um desconforto para o empregado, doenças graves e tal, muitas vezes o empregado pede para não colocar. Mas a gente tem que tentar entender que esse atestado, ele não vai circular pela empresa. E aí as empresas precisam entender que esses atestados ficam sob sigilo médico. Ou seja, o atestado médico vai para a área de medicina do trabalho da empresa e ali ficam, de alguma forma, guardados ou protegidos. Inclusive, não querendo entrar muito nessa seara, vem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, E esses atestados médicos fazem parte dessa Lei Geral de Proteção de Dados, que as empresas não podem deixar vazar essas informações.
Claro, doutor Alexandre...
Então, sim, pois não.
Não, eu ia fazer uma pergunta no sentido de que uma das doenças que a gente sabe que tem sido aí a maior causa de afastamento do trabalho são as doenças emocionais, psiquiátricas, a saúde mental de uma forma geral. Tanto é que os médicos têm até, enfim, tendo uma certa restrição em como conduzem essa questão do atestado para eles não serem recorrentes, sucessivos e assim por diante, para ver se realmente a pessoa tem condições do trabalho ou não. Fato é que muitas pessoas ficam afastadas, ganham o benefício por um período enquanto estão em tratamento, mas passado aí um X período, normalmente as empresas elas preferem, né, não manter o contrato de trabalho com essas pessoas, acabam interrompendo esse contrato de trabalho conforme a legislação que o senhor já explicou. O que, que a gente precisa saber nesse sentido de atestados, de condução deste assunto? Porque é uma coisa que está na pauta, né, doutor?
Perfeito. O que, que ocorre, Bethany? É um assunto delicado, essa questão das doenças psicológicas ou psiquiátricas, né? A gente sabe que é o mal do século, né? Depressão e essas questões. O que determina perante o empregado e perante a empresa alguma obrigação, algum compromisso? Se ficar constatado que essa doença é algo do próprio empregado, ou seja, é algo genético, é algo degenerativo, a pessoa desenvolveu uma depressão, um problema psicológico, um distúrbio bipolar, alguma coisa assim, decorrente do seu meio social, decorrente de uma perda de um ente querido ou algo nesse sentido, a pessoa se afasta, né? E após o retorno, a empresa não tem obrigação de ficar com esse empregado, tá? É cruel, né? Mas a empresa não tem obrigação de ficar com esse empregado se constatasse que essa doença não decorre do trabalho. Agora, se a pessoa vive num ambiente estressante, tá? Vive sob metas a serem cumpridas, e isso desenvolve síndromes, uma famosa síndrome de burnout, né? Que é uma síndrome de extenuação psíquica, né? Em razão da pressão, do assédio moral do empregador. Normalmente, o que acontece? Há um diagnóstico de um benefício por doença ocupacional. Tá? E aí, a questão da doença ocupacional, que a gente chama de benefício B91. Né? Esse benefício B91, ele faz com que, no retorno do empregado do INSS, vamos chamar assim, a empresa tenha que cumprir com uma garantia de emprego de um ano após o retorno. Da mesma forma como a questão do acidente de trabalho. Tá? Então, essas são as duas situações. Se decorre do trabalho, nada mais justo que a empresa assuma a sua responsabilidade, até porque, de alguma forma, ela contribuiu para que isso ocorresse, essa doença ocorresse. Agora, se algo dele, algo natural dele, né, o que a empresa não tem mais o que fazer, ela não tem obrigação. Agora, existem empresas que estão preocupadas com essa questão e já criaram núcleos em setores especializados em recuperação dos empregados. Existem empresas que se preocupam com isso e criam aqueles se vinculam a institutos de psiquiatria e psicologia para estudar as causas das doenças dos seus empregados e tal. Vai de cada empresa e de cada claro. Condição econômica de cada empresa. Né?
Claro, doutor Alexandre, para a gente encerrar a entrevista, o tempo está se esgotando aqui, ainda eu preciso perguntar para ti sobre as questões que envolvem o atestado de acompanhamento, que é uma outra dúvida muito comum. Por exemplo, pessoas que têm pais idosos ou filhos menores de idade também podem usar o recurso do atestado médico de acompanhamento?
Existe na lei, existem previsões da questão do acompanhamento a filho menor, tá? O filho pequeno, ou de parente. Tá? Mas e aí tem umas regras de questão do parentesco, tem que ser direto. Não adianta eu ter um primo lá que está doente e eu tenho que cuidar dele. Tá? Essas são dúvidas que as pessoas têm. E por isso que eu digo, tem algumas convenções coletivas que já trazem outras normas mais interessantes, ou seja, até irmão, pais e mães, a pessoa tem um dia por mês que possa acompanhar ou algo nesse sentido. Mas, de regra geral, somente filho tem essa condição. Tá?
Até então, que idade, doutor?
Até 6 anos, tá? É um dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica, sem precisar de atestado, um dia por ano, tá?
Uhum.
E até 2 dias para acompanhar durante a gravidez, o homem acompanhar a companheira, a esposa, nessa questão da gravidez.
Isso por convenção, né, doutor? Agora, se o filho ficar doente, ficou doente.
Tá, o filho ficou doente. O que acontece, Beverly? Na legislação, não tem nada que diga que a empresa... que obriga a empresa a isso. O que está na lei é um dia por ano. Agora, cada categoria deve ter lá estipulado alguma norma. Se não tem, os trabalhadores deveriam se buscar esses direitos perante as empresas, né? Por exemplo, existem normas coletivas dos metalúrgicos, né? Por exemplo, que digam, não, se, 2 dias, se apresentar um atestado de comparecimento com a esposa doente, ou pai doente, ou filho doente, a empresa é obrigada a aceitar esse atestado. Na lei não diz nada. E aí vai ficar de acordo com cada categoria de trabalhadores se conseguir negociar isso com as empresas. Por isso que, e aí para finalizar a minha conversa aqui, essa questão dos atestados médicos também é uma conquista da classe trabalhadora. Por isso que essa questão dos empregados terem a consciência de que o seu sindicato também é importante, porque é só ele que vai conseguir gerar esses direitos ou criar esses direitos perante as empresas que não estão previstas na lei.
Entendo. Ok. Doutor Alexandre, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Um forte abraço, uma boa semana.
Obrigado, um abraço.